Senhor presidente, muito bom dia. Cumprimento em seu nome todos os demais colegas aqui parlamentares, deputado Mário Mota, servidores da casa, muito obrigado, e público que nos acompanha. Senhor presidente, eu subo à tribuna aqui, até mudando um pouco do meu objetivo de fala, mas é para relatar a tristeza referente a essas inundações, as fortes chuvas, alagamentos, riscos e possíveis desmoronamentos, deslizamentos de terra, e também para registrar o falecimento de um senhor, já devido às fortes chuvas, que ocorreu quando ele foi atravessar um campo de arroz e acabou se afogando. É algo bastante triste, lamento, e gostaria de pedir total atenção. Sei que os deputados em suas regiões são muito atuantes, estão presentes diretamente, conhecem com maestria os problemas regionais, mas que nós possamos, nesse exato instante, começar a emitir os devidos alertas, pedindo para que essas pessoas que moram nas proximidades dos rios, que moram em encostas, em áreas de risco, que tenham, pelo amor de Deus, que tenham a humildade de reconhecerem que suas casas e suas vidas podem estar em perigo e aceitem o trabalho que está sendo feito pelo coronel que está comandando a nossa Defesa Civil do Estado. Acredito que o Estado de Santa Catarina já tenha aprendido muito ao longo dos anos com os acontecimentos climáticos que estão afetando a nossa realidade e que possam, sim, preservar a vida nesse primeiro momento e deixar os bens materiais para depois, porque aí a União do Catarinense, com toda certeza, vai fazer a diferença na reconstrução das cidades. Eu deixo, além do meu empenho enquanto deputado, mesmo que com passagem breve, a todos os catarinenses, dizer que estamos atentos aqui na região da Grande Florianópolis, e me preocupa muito os dois rios maiores que cortam as principais cidades da nossa região. E aqui eu falo o Rio Biguaçu e o Rio Cubatão, que o nosso querido Camilo, deputado, foi prefeito e sabe do impacto não tão grande, assim esperamos, na Palhoça, mas nas cidades em que esse rio corta, normalmente são muito afetadas, como o próprio São Pedro de Alcântara. Biguaçu nos preocupa muito devido à obra feita pela administradora da rodovia, que, infelizmente, encurtou a vazão do rio com a construção da nova ponte. Isso foi o verdadeiro causador daquela inundação para a parte superior de Antônio Carlos e Biguaçu. Nós acreditamos que a vazão do rio Biguaçu ela deva ser totalmente analisada pelos órgãos ambientais e faço um clamor aqui ao IMA que, assim que possível, no menor curto espaço de tempo, que analise o que foi feito naquela ponte. Houve um estreitamento da curva do rio e ali a vazão ficou muito prejudicada com o represamento. O rio Biguaçu ele vem com 3 metros a 3 metros e meio de profundidade e na sua foz, quando ele encontra o mar, ele tem 40 centímetros de profundidade, pessoal. Nós temos um dique que foi feito naturalmente em Biguaçu. É preciso uma intervenção imediata. E aqui eu cumprimento o prefeito Salmir, que não é do meu partido, não estranhe elogiando parlamentares e prefeitos, políticos que fazem a diferença. E aqui estou elogiando o prefeito Salmir, que está incansável. O Antídio Lunelli, deputado, até ri, porque progressistas e MDB no Estado têm uma rivalidade, mas isso, para mim, não conta. O prefeito Salmir está lutando para que Biguaçu não fique mais embaixo d'água. E precisa do apoio desta Casa Legislativa, uma vez que Arteres precisa voltar e corrigir o erro que foi feito. Biguaçu é uma cidade tão querida por todos nós, uma economia tão importante, gente trabalhadora, que não merece perder tudo mais uma vez. Então, estamos muito atentos, em especial em Biguaçu, devido a esse dique natural, deputado Mário Mota, que está instalado na foz do rio Biguaçu. Como ressaltei, a minha passagem aqui nesse primeiro momento é um pouco curta, talvez as propostas não cheguem a ser efetivas, mas eu faço um clamor aos deputados que abracem a cidade de Biguaçu e ajudem ela a superar esse grande problema de drenagem urbana e também desse dique natural que foi colocado lá na foz do rio Biguaçu. Somado a isso, eu venho mais uma vez dizer da importância do transporte marítimo para a região da Grande Florianópolis. Hoje, um caminhão carregado de grama teve o pneu furado. Basta um pneu furado para travar Florianópolis e as cidades do entorno. Pessoal, é extremamente grave a capital de Santa Catarina estar refém das três pontes. Está refém de carros, ônibus, caminhões, motos e, finalmente, evoluímos muito com a questão da bicicleta. Mas, em dia de chuva, pessoa que trabalha com terno, muitas vezes não vai conseguir vir pedalando e talvez não chegue a tempo, ou a distância não comporta a capacidade física daquela pessoa. Nós temos que ter outras opções de modais. A Grande Florianópolis, ela ainda não está conectada. E esse é o grande problema da nossa região. Enquanto não for discutido, e mais do que isso, não for implantado um transporte marítimo coletivo de pessoas conectando Biguaçu a Florianópolis, Florianópolis a São José, Palhoça a Florianópolis, e essas cidades entre si, e até mesmo o governador Celso Ramos, que é um pouco mais distante, nós conseguimos trazer uma nova opção de modal. Eu trouxe, enquanto fui candidato a prefeito da capital, um catamarã para 180 pessoas. 188, para ser mais exato. Trouxe o catamarã, fiz todas as rotas possíveis. E pasmem, senhores e senhoras, de Biguaçu a Florianópolis, no horário das 7 horas da manhã, se pegarem um ônibus, como eu fiz, está filmado e documentado, está nas minhas redes sociais, saindo de Biguaçu às 7 horas da manhã, chega-se em Florianópolis às 8h30. Uma hora e meia para vir para Florianópolis, uma hora e meia para voltar. São 3 horas de vida do cidadão de Biguaçu que trabalha em Florianópolis, perdida no trânsito. E sabe quanto tempo dá de transporte marítimo de Biguaçu até Florianópolis? 15 minutos. Deputado Antídio Lunelli, um dos melhores prefeitos de Santa Catarina, 15 minutos para conectar Florianópolis a Biguaçu. Se nós tivermos uma reunião agora em Biguaçu, com o prefeito Salmir, que é do seu partido, como que nós vamos chegar até lá em menos de 20 minutos? Helicóptero e barco. Transporte marítimo coletivo de pessoas do Rio Biguaçu até o Centro-Sul, aqui atrás da Assembleia, 15 minutos. Está cronometrado, gravado e postado na rede social. Conectando os bairros de Florianópolis, Tapera até o centro, 6 minutos. Do centro de Florianópolis ao aeroporto, 6 minutos. Da região continental, Bom Abrigo, nosso bairro, até aqui dá 8 minutos. Canasvieiras ao centro, 25 minutos. E não se tem um transporte marítimo? Como é que uma ilha que antes das pontes só se comunicava com barco, a mercadoria chegava e saía da ilha como? Pelo mar. Como é que a Bahia, que é um asfalto azul, se a Casa não atrapalhar mais, que é um asfalto azul, não está com os barcos navegando? Nós nos conectamos com as outras cidades pelo mar de forma mais rápida. E defendo que não seja um modelo igual ao do sistema de ônibus, onde há um monopólio para o Estado ou para os municípios terem que ficar subsidiando, e dali a gente já sabe que é teta para muito político. Não é o meu caso e não vai ser. Mas eu defendo que nós tenhamos, sim, a livre concorrência nesse modelo. E é o que eu vou propor, e eu quero muito o apoio de todos os parlamentares dessa casa. Independente se é direita, se é esquerda, se é a favor disso ou daquilo, vamos conectar a Grande Florianópolis pelo mar. É um clamor que eu faço para que nós não sejamos mais reféns apenas de carro, caminhão, ônibus e moto. Nós precisamos colocar as pessoas de novo dentro do mar, para se comunicarem entre as cidades, para conseguirem ir e vir de transporte marítimo. Rio-Niterói está conectado pelo mar. Baía de Sydney, na Austrália, conectado pelo mar. Guaíba, travessia Porto Alegre-Guaíba, pelo mar. E aqui, Floripa Palhoça, Camilo, Floripa São José, Floripa Biguaçu, Floripa Governador Celso Ramos, fila. Só para lembrar, presidente.
30 segundos, por favor.
Só para lembrar a todos os senhores e senhoras, transporte marítimo não tem fila. Transporte marítimo não tem fila. O asfalto azul já está pronto. Pedrão, atracadouros, piers, como é que faz? Iniciativa privada. Veja o case de Itapema, veja o case de Porto Belo e coloque em Florianópolis, e coloque em São José, e coloque em Biguaçu, e coloque em Palhoça, e coloque em Governador e vamos evoluir essas cidades, pelo amor de Deus. Muito obrigado.